Kitty Bees.
E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estarão disponíveis para você usufruir na plataforma de sua preferência. Eu sou o Marcos e em mais esse Pilha de Bis clássico estão aqui comigo Maurício Dantas.
Tô trocando de armadura.
E Vitor Azambuja.
E hoje eu vou ler as cartas aqui para os ouvintes.
Cartas dos
olha
ouvintes?
Olha aí, olha.
Não, assim, eu vou tirar as cartas para os ouvintes. Vamos saber o que o futuro reserva para esse podcast.
Olha, teremos um futuro brilhante pela frente? Ou teremos o mesmo destino que as sessões de cartas das nossas revistinhas favoritas e iremos para o esquecimento? Lembrando só de maneira saudosa. Vamos descobrir. Então, vou deixar o gibizinho, as previsões do Vitor por último. Vamos começar com você, Maurício Dantas. O que você leu esses dias?
Então vou contar uma historinha aqui. É verídica. Infelizmente é triste, mas é verídica. Nos idos de abril desse ano, eu comprei na pré-venda um boneco do Homem de Ferro. Que eu queria muito, que aquela armadura é famosa porque esteve no jogo Marvel Super Heroes e que aqui saiu da fase só. E eu tava muito feliz porque é mais uma versão do Homem de Ferro que eu tenho. Quando você coleciona e você bota as armaduras todas uma do lado da outra, se sente igual ao filme lá que a gente vê aquela parede cheia de... Eu só tenho 6, não tenho 60.
Só? Só?
Ah, você precisa ver no Instagram, galera, que tem inclusive as caixinhas lá pra ser o cenário e tudo mais. Bota uma do lado da outra, fica bem modulada. Eu sou pobre de marredecia, então só compro na bolacha quebrada, né? Consegui essa promoção ainda pra venda. O boneco chegou com a pintura toda destruída, arranhado, uma articulação do braço que não funcionava e tudo mais. A Amazon não quis resolver meu problema, eu mandei meu bonequinho de volta para a Hasbro. A Hasbro me deu um código de postagem e está lá, estou aguardando. Em um pilha futuro ou pelo Twitter vocês saberão como se resolve essa história. Vocês sabem que eu chego muito no Twitter mesmo. E por conta disso, eu me lembrei, puxando aqui umas capas da Incrível Hulk, da Abril, que... não é aquela armadura que saía lá. Eu tinha certeza na minha mente que é essa armadura que a gente viu quando o Máquina de Combate estreia, que sai aqui mais ou menos na Hulk 104, eu acho. Que é mais ou menos naquela época que o Gary Frank estava desenhando também. E ainda do Peter David. Não? E é uma outra armadura que é bem parecida também, não tem boca e tudo mais. E aí eu fui atrás para ler essas edições, que é a Invisible Iron Man, do número 280 até o número 300. Eu li isso tudo e para descobrir que é só na 300 que está essa armadura que eu queria ver.
Justamente. Ou seja, você comprou o encadernado errado.
Praticamente isso. É tipo o coleção histórica Marvel, né? Que acaba justamente quando vai começar a fase do Hulk na encruzilhada, e agora você tem que comprar a capa dura para ler aquela porra.
Cheia de erro,
é toda cagada. Mas é importante que as pessoas tenham orgulho do seu trabalho, mesmo que ele seja ruim, né? Autoestima é importante.
É verdade, autoestima é uma coisa muito importante.
E aí eu peguei esse gibizinho pra ler, não perdi tempo não. Ele é bem legal porque ele começa de um ponto que eu parei há algum tempo, que foi lendo a Operação Tempestade Galáctica, que a gente está aqui na pauta a ver um dia, né, Marcos? Há um bom tempo já. E o Homem de Ferro volta da Operação Tempestade Galáctica, onde ele usa aquela armadura toda... espacial lá, diferente. E ele tá ferrado ainda desde a época de Guerra das Armaduras 2, que já comentamos aqui há um tempo também, quando ele tá baleado lá, não consegue mais andar direito. Baleado no sentido figurado, né? O tiro já foi há muito tempo que ele tomou na coluna. E essa última armadura dele acaba ferrando de vez o sistema nervoso. Ele tá pra morrer, e é quando ele cria a armadura do Máquina de Combate. Na verdade, a primeira armadura ainda é uma armadura do Homem de Ferro, cinza e prateada. ele quem usa, não é o Voldis. E quando ele morre, entre aspas, porque na verdade colocam ele lá em Animal Suspense e tudo mais, pra dar um reset. Mas uma versão beta do que Bendis fez naquele International Iron Man dele. Só que ao invés de fazer um clone, como o Bendis fez, ele na verdade bota um sistema operacional novo no sistema nervoso do Tony Stark. É uma viagem bem interessante pra época. E aí ele volta... Ele deixa o Voldis na presidência da Stark International. Quando ele volta, o Voldis, que não sabia que ele estava vivo ainda, que ele estava se recuperando, fica puto, vai embora com a armadura e máquina de combate, que é quando ele vai para os Vingadores da Costa Oeste, que essa parte saiu. A gente vê o Tony Stark com essa primeira armadura sem boca, como a gente chamava na época, nos Vingadores normal. E a gente não vê a mensal em momento nenhum. Uma porrada de histórias bem legais. Só dando crédito aqui, o texto é do Len Kaminski, que a gente já viu escrevendo o Toqueiro Fantasma em 2009, que é com o tempo. Ele escreveu uma porrada de coisa pra Marvel. Aqui de cabeça eu não me recordo não, mas numa pesquisa rápida aqui, ele escreveu Destino, aquele Fate, né? Com a faquinha, o Senhor Destino da DC. Pois é, olha que tinha a faquinha e aquele Anki no olho. Escreveu algumas coisas do Marvel Comic Presents, essas 41 edições do Homem de Ferro e depois o Motoqueiro Fantasma em 2099. E a arte é do Kevin Hopgood, que é um inglês, que a gente viu muito pouco por aqui. Eu acho que só saiu dele no Brasil aqui realmente esse pequeno run aí. Eu acho que foram só umas 4 histórias que a Abril publicou, mas ele desenhou o Juiz Dredd para Marvel UK, Doctor Who também para Marvel UK, o Homem-Aranha lá para Inglaterra, fez Warhammer, sei lá qual é a pronúncia, ainda na época da Boom Studios, o Warhammer, que agora tá na Marvel, eu até comentei da primeira minissérie, né? Tá saindo a segunda minissérie, vamos falar em breve. E é um gibizinho bem honesto, viu, Marcos? Recentemente a gente viu aí a galera ressuscitando uma discussão acaloada sobre os anos que tinha coisa boa assim, né? E tinha muita coisa que passou abaixo do radar mesmo. A galera só quer lembrar do Jim Lee, de Vingadores A Cruzada e tudo mais. Mas tem muito gibi honestíssimo de você ler na mensal sem surtar completamente, que fazia um trabalho bem legal. Eu gosto muito da arte do Kevin Hopgood. Ela é básica, ele desenha muito bem as armaduras, a parte mais das armas, os vilões cibernéticos que sempre tem que ter no de ferro, né? E infelizmente saía isso e nunca veio pra cá. É uma pena. Tá saindo agora um encadernado de uma Epic Collection. Eu tava querendo, não sei se vai dar pra pegar. Mas é uma fasezinha bem honesta. Eu cheguei na 300 agora, que é quando ele muda essa primeira armadura sem boca. Eu falei, Mark 3, ele vai pra Mark 14, que é a armadura que a gente conhece dos jogos. Que eu espero que a Hasbro me dê o boneco uma qualidade melhor, né, Hasbro? Vou marcar eles no Twitter, dizendo que fiz até um podcast pra senhor. E é isso. Um belo gibizinho. Infelizmente, você só acha isso aí por meios outros. Eu li pelo app da Marvel mesmo, tá bem legal. Eles fizeram aquela restauração sem ficar recoloindo, aquela coisa feiosa que a gente tava até falando. E, pô, vou continuar, vou seguir aí até o finalzinho, até porque esse volume do Homem de Ferro acaba um pouco depois aí, porque já vem Vingadores A Cruzada e aí fica ilegível. Aí realmente tem jeito, né?
Essa época era uma época, é uma publicação assim, dos Vingadores, do Homem de Ferro, meio errática aqui no Brasil, né? Não saía muita coisa. Vingadores ainda saiu alguma coisa, né? Que é ali no finalzinho da mensal ali do Capitão América, aquelas Marvel 97, 98, 99, isso. É por ali, né?
Tem até umas edições que o Deodato desenha, né? Que eles invadem a Ilha da Ima. Mas só liga mesmo só justifica mesmo a publicação, né? O que fez a Abril publicar foi porque ligava com o final da fase do Capitão América, que ele tava lá com aquela armadura, porque o seu super soldado tava se deteriorando e ele tava morrendo. E por isso tem a ver, porque tinha arte do Deodato também, que tava muito bem cotado na época.
Mas isso não. Isso, assim, a arte do Deodato não fez a Abril publicar o Thor dele, não, com o Warren Ellis, né?
O comecinho só, né? O primeiro arco.
Chegou a publicar o primeiro arco?
Tem o comecinho. Aqui? Nessa Marvel 97, 90, tem o comecinho, sim.
Saía nas Marvel com o Aninho do lado.
O negócio é tão ruim que nem a arte do Deodato fez publicar aqui.
Não, cara, é muito ruim. Eu me lembro que eu tava lendo isso de os que fizeram com o Thor, rapaz. É muito ruim.
Agora sim, a gente tem que ver uma coisa. O Warren Ellis foi meio que visionário ali. Tá certo que o visual era horrendo, mas ele transformou os Asgardianos numa raça de alienígenas, né?
Não, o pior...
E o que foi que o MCU fez um tempo depois?
É verdade. Cara, eu só lembro que tinha um rolo com a Árvore da Vida e a Encantor... E aí o Thor tem que enfrentar uns executivos usando espada, é muito ruim.
É, tem essas partes sem noção, bem anos 90. Mas tem conceitos bons. Se fosse um Thor, uma interpretação do Thor, tipo o que o Walt Simonson fez agora com ele Ragnarok, que acho que já tem nomes, né? Já tem publicados pelos aqui. Se fosse uma outra versão de um Thor, ou até um que aconteceria assim, enfim, seria mais palatável. O problema é você pegar o Thor que vinha até aquele momento, ele tinha saído da fase do The Falcon Fans, pegou uma fase sombria ali até o Ellis, e aí, bicho, resolveu surtar completamente e responder a imagização da época. Essa história é maluquíssima. Tem a Árvore da Vida, né, Yggdrasil, está sendo envenenada, e aí morre o Bill Raio Beta, o Thor oficial de Asgard, aquele ruivo que aparece até no gibi do Hulk, que eu comentei aqui nessa fase do que é de ferro, porque Odin sabe que vai ter o Ragnarok, não quer que o filho morra, aí diz assim, ó, se tem que morrer um Thor, então vai ser esse cara aqui que vai morrer no lugar do meu filho, e aí tem essa paisepada toda, né, o Thor de tank top e se esfaigando com a Encanto a cada duas páginas, não faz muito sentido no final não, mas eu acho que pelo visual, assim, o visual do Deodato, né? Não vi aquele visual do Thor, que o próprio Deodato concorda que é uma porcaria. E por alguns conceitos, valia a pena. Mas sendo o Thor da Marvel, que acabou de voltar da Galáxia Negra, presenciou o Celestial, combateu o GOG e tudo mais, é triste. Aí é triste mesmo.
Agora, voltando à história do Homem de Ferro, essa armadura também ficou famosa, porque é a mesma armadura do jogo, né? Daquele
Marvel Super Heroes.
Marvel Super Heroes, né? Aquele arcade, né?
E do desenho animado também, que tem no Disney Plus pra você assistir. Agora mas eu não
aquele,
recomendo.
Aquele desenho ninguém assistiu. Ninguém assistiu. Gente. Passava, chegou, passou aqui na TV a cabo, na extinta Fox Kids, que ninguém Sim. tinha TV a cabo na época.
Ninguém Exatamente. Tinha Fox Kids na TV a cabo, porque mais ainda.
Não ficava. Era naquele. Eu lembro que na época que era pra poder escolher TV a cabo, tinha DirecTV e tinha Sky. Aí eu preferi DirecTV porque tinha a Warner, que aí passava o desenho do Batman. E não tinha Fox Kids, que só tinha na Sky. Eu acho que eu fiz uma boa escolha na época.
Cara, a Fox Kids era uma joint venture da Marvel com a Fox, que ela era inovadora na época, porque ela era voltada a produzir conteúdo para TV a cabo mesmo, não recebia o conteúdo de outros estúdios para ser transmitido no canal, né? Eles produziam o conteúdo e eles tinham várias licenças da Marvel. E não tinha tanto foco na questão dos brinquedos, eles queriam mesmo produzir os desenhos. Tá? Dentro daquela visão que o Stan Lee sempre teve, se encaixava bem nisso também, de levar os heróis para outras mídias.
Do só meio que pro fim.
Durou só uma época, né? Não deu muito certo, não tinha audiência que segurasse. Por isso que tem esse monte de desenho da Marvel que tá aí no Disney Plus agora, que durou uma, duas temporadas dessa época e ficou por isso.
É, tem Quarteto Fantástico também. Do meio pro fim, entra a Saban, que é a produtora. A Saban faz aquele. Aquela mistura do Metalder com o Spiel, Virtue, assume a coprodução dos X-Men, que é justamente que cai muito texto, então, que já não é essas. E aí falha de vez o negócio e fica vendo aviso. Eu realmente não assisti nada daquilo, Marcos, mas chegou no Brasil a linha de bonecos e eu tinha uma Máquina de Combate e esse Homem de Ferro aí, que eu adorava. Você botava umas partes das pocinhas e tudo mais, você tirava e ficava o boneco cheio de buraco também, né? Tipo o Cavaleiro do Zodíaco. E eu adorava os bonecos, então acabou sendo uma grata surpresa quando fui pro fliperama e vi que o Guinho era aquela mesma, que não tinha nada a ver com o que tava saindo aqui no Brasil ainda, que é a Guerra das Armaduras, que eu também adoro aquela armadura com o pé de Mega Man. Mas eu tentei assistir na Disney Plus e não recomendo, é muito ruim, o primeiro episódio não tem pé nem cabelo, a animação é uma porcaria, e a dublagem tá sempre fora de sincronia, e pior, tem uma hora que uma personagem feminina fala, de um personagem masculino, eu acho que a Feiticeira Escarlate fala a fala do Gavião Arqueiro.
Nossa!
Bagunça total. Pulem, ignorem. Vejam só a do Homem-Aranha, que é legal.
É, porque essas animações, elas todas vieram ali da esteira, tanto do Homem-Aranha como do X-Men, né? Teve Hulk, teve Quarteto e teve essa do Homem de Ferro, que era a Força Tarefa, né? Era a Force Works, né? O desenho, né?
Que já aparece a Force Works via a partir da segunda temporada como subtítulo. Mas ele já aparece desde o primeiro episódio sem explicação nenhuma de quem são aqueles personagens, o que estão fazendo. Considerando que é uma época que ninguém sabia quem é a Feiticeira Escarlate, Mulher-Aranha, Gavião Arqueiro, e ainda tinha aquele que caia lá, aquele, a lança, como é o nome dele?
Sim. Ah, você tá querendo, você tá exigindo demais de mim.
Vitor Lembra, com certeza.
Cara, eu não vi esse desenho, eu não tinha Fox Kids, eu fui ver, eu fui ter muito tempo depois e não tava passando os desenhos da Marvel. Eu lembro que eu via muito Goosebumps, tinha um outro, que eu acho que era Mighty Max, uma coisa assim.
Pô, a Mighty Max era legal.
Eu gostava de ver esse aí. Os da Marvel eu vi pouco, vi o Quarteto Fantástico. Vi o do surfista era bem legal, pena que durou pouco aquele. O desenho do surfista era quase um desenho desanimado, assim, mas eu gostava. Eu vi muito pouco dos desenhos da Marvel na Fox Kids. Até porque o que eu vi não me impressionou, sabe? Com exceção dos X-Men e do Homem-Aranha. Eu acho que o X-Men Revolution era da Fox Kids também, não era?
Eu acho que era da Fox.
Acho que era Fox.
Não, era da Warner. Ou era da Warner? Não sei.
Eu acho que o Revolution já era de outra produtora. Esse eu gostava bastante de ver também, mas aí eu vi na TV aberta mesmo. Na Fox Kids mesmo eu vi muito pouco.
Sim, SBT. Bom, vamos então falar agora de... Vou falar agora de um gibi que, por sinal, também virou desenho. E que o desenho, assim, é infinitamente melhor do que esse gibi que eu vou falar. Eu vou falar do encadernado da Liga da Justiça do glorioso Geoff Johns, dos Novos 52.
Ih, sim. Rapaz, por quê?
Sim, sim, vou falar. Eu já falei outras vezes e vou repetir, eu sou putinha da Liga.
Nível desenho do Homem de Ferro essa fase aí.
Não, vocês são chatos, vocês reclamam. Eu não acho tão ruim
o
Johns
ruim,
na Liga.
O começo
não,
é muito
eu não
ruim.
Acho, tem coisa muito pior.
Não, o começo eu acho é muito que... ruim. O começo é muito. É o Johns.
O meio também é muito ruim. O final é péssimo.
O fim, então, nem se fala. É ruim pra caralho.
Não, você vai comparar com o que teve depois. Você vai você considera o Geoff Johns o Alan Moore ali.
É o Geoff Johns que provavelmente foi o único cara que acreditou no reboot, né? Ele é o único cara que escreveu os personagens no reboot, assim, acreditando que aquilo ali ia ser lido por uma nova geração e aquilo ali ia ficar. O único cara que.
Era o projeto dele, né? Era o projeto dele, né? Então.
Faz sentido que tenha sido ele.
E aí eu vou falar do terceiro encadernado do Liga da Justiça, a Liga da Injustiça. É o nome do terceiro encadernado. O segundo encadernado é aquele A Guerra da Trindade, que termina com o Sindicato do Crime vindo para a terra dos 952, né? Eles vieram ali da terra de antimatéria, né? Na história dos novos 52, tinha ali infiltrados, né, na Liga da Justiça, era a versão feminina do Átomo, que tinha se infiltrado como uma heroína, e no final ela era uma das vilãs, e nesse encadernado mostra que ela era uma das vilãs mais sádicas ali do grupo, né, do sindicato, e conta, né, aqui já... Eles já dominaram tudo, né? Já começa com a Liga da Justiça desaparecida, que foi meio que aconteceu ali naquela outra saga, Vilania Eterna. Mostra a Liga da Justiça já desaparecida, o Asa Noturna já tinha tido a identidade dele revelada, o Cyborg foi deixado para morrer, porque as partes mecânicas dele foi tomada pela versão... maligna do Cyborg, do Sindicato do Crime, que é o Rede, era um vírus de computador vivo. E aí mostra o Dr. Silas Stone tentando reconstruir o Cyborg, dessa vez ele pedindo para ser reconstruído, mas ele queria que fosse reconstruído de uma maneira mais humana, que eu acho que foi daí que saiu também depois a mensal do Cyborg ali nos 952, né, que eu não cheguei a ler. E acaba aparecendo também a versão dos 952 da Patrulha do Destino e dos Homens Metálicos, né? Eles contam, nesse primeiro arco que aparece nesse encadernado, a origem desses grupos, né? Só que o que acontece? Que eu não sabia. Eu imaginei que eu só teria que ter mais um encadernado para completar a Liga do Geoff Johns, que é a Dark Side War, que foi o último encadernado dele, o último arco dele. Só que eu descubro, lendo esse encadernado, que a história que resolve tudo não tá nesse encadernado, saiu num outro encadernado, que é o Vilania Eterna, que é que conta a história de como o Lex Luthor, liderando ali um grupo de vilões, ele acaba salvando a humanidade, e aí ele se credencia como um grande herói, e um membro em potencial da Liga da Justiça. Tanto o Lex Luthor como o Capitão Frio, né? Que junto com o Luthor acabam salvando a humanidade. Então o Capitão Frio acaba sendo... Ele é... Como é que se diz? Ele tem uma anistia, né? Ele é perdoado dos crimes dele e passa a trabalhar como chefe de segurança do Luthor. E esse segundo encadernado já é o Luthor tentando entrar para a Liga, né? E o Batman e o Superman, principalmente, não querem deixar o Luthor participar, só que aí tem umas reviravoltas, o Luthor aparece sabendo a identidade secreta do Batman, o que faz... que na minha opinião faz total sentido, porque se o Luthor é um dos caras mais inteligentes do planeta, descobrir que o Bruce Wayne é o Batman é uma coisa assim, mínima para ele, e eles acabam permitindo que o Luthor faça parte da Liga, né? Porque eles falam assim, ó, ele vai tropeçar e a gente precisa estar de olho, e quando ele tropeçar a gente vai estar em posição de prendê-lo, né? E aí o arco desse encadernado é justamente o arco que acaba o Luthor liberando um vírus mortal na Terra, que é o vírus Amazon. O Amazon aparece no final, né, como um ser orgânico, não mais um androide. E, assim, eu sei que a Liga da Justiça dos Novos 52 tem muita gente que critica, temos dois críticos ferrenhos aqui dessas histórias nesse podcast, mas eu gosto, esse encadernado particularmente tem desenhos muito bons, tem desenhos do Ivan Reis, do Doug Monk, do Jason Fabok, tem desenhos assim excelentes, o começo foi ali com o Jim Lee, né, depois já entrou o Ivan Reis e o Fabok ali alternando. E assim, eu me divirto muito, e comparando com o que eu vi depois, tanto do Geoff Johns como da própria Liga da Justiça, se você comparar com a Liga da Justiça do Snyder, principalmente, o próprio Brian Hitch, isso aqui é ouro em celulose, como diria o outro, né? É coisa muito bacana, mas eu sei que vocês têm ferrenhas críticas a essas histórias.
Vitor, quer começar?
Cara, eu não cheguei nessa parte, mas o primeiro arco é muito ruim. Aquele que saiu no encadernado. Eu tô colecionando essas bostas também, viu? Porque eu sou.
Olha aí.
Eu, tal como você, não é que eu seja putinha da Liga, mas eu gosto da Liga. E eu sou de uma época que você não achava tanto gibi da Liga assim pra comprar. Eu comecei a ler na Liguinha, né? Na verdade, eu comecei a ler em Liga da Justiça e Batman, que já é depois da Liguinha, e fui voltando procurando coisa da Liguinha. Então tem muita coisa da Liga, que eles chamam de fase clássica, da Era de Prata, da Liga do Satélite, que eu perdi mesmo, admito que perdi. E eu acho legal, eu gosto da Liga. Acho que desde da JLA, do Grant Morrison, que eu sou fã da Liga, assim, principalmente quando são os grandes, os principais, Batman, etc.
Não, é uma fase assim que... Durante muito tempo teve excelentes histórias, né? Porque emendou o Morrison, depois veio o Wade, depois o...
Joe Kelly.
Aí no final é que já... Aí ali já aperta a crise infinita, que aí entrou o Jones, né? Pra fazer um arco. E aí depois veio o Brett Meltzer, né? Então...
Até essa fase do Brett Meltzer eu li, depois eu não me lembro, acho que eu parei e voltei a ler. Nessa
entrou aí. Do McDuff, que todo mundo tinha uma expectativa, teve uma expectativa
McDuff,
enorme,
peguei,
pelo McDuff, mas aí depois veio o
Elite, arco do Music com a... Tem o arco do Music, o sindicato.
Teve o arco do... Teve um do arco do... Aí já é ladeira abaixo, né? Teve o arco do Claremont, né? Com o Byrne, com o Crucifer.
Esse é muito ruim, saiu num DC especial aqui.
Teve um do Chuck Austin, que é bom, viu? Incrivelmente, acho que é a melhor coisa que o Chuck Austin já escreveu.
Qual que é esse? Acho que eu li.
É um que foca cada edição em um dos personagens da Liga, um dos sete Liga, e é desenhado pelo Ron Garney. Me lembro agora qual é o plot exatamente, mas tem a ver com alguém, um ser humano normal lá, que morre. Lembra muito
porque
uma história...
O final do arco do Joe Kelly, aí ficou um roteirista fixo, né? Ficou cada arco com
isso.
Um roteirista diferente até a crise infinita, e depois a ser relançado como Justice League of America do Brett Meltzer, né? Aí ele ficou lá as 12 edições dele, ou um pouquinho mais.
Eu parei de ler quando... Eu parei de ler no Meltzer ainda, na época do Corvo Manitou e dos outros... Achei que já tava ficando muita bagunça. E aí eu sei que a fase...
foi na fase anterior do Kelly.
Foi Joe Kelly.
Ah, é, tá. Então, parei. Mas eu parei, no, com certeza eu cheguei na fase do Meltzer. Aí eu já tava meio desgostoso, porque eu não sou muito fã de crise de identidade, tá? Aqui entre nós.
Não é também
que
eu não. Goste, eu sou, a arte é linda, mas é super
estimada. Carlos Morales, né?
Isso.
E aí eu voltei ali nessa fase do Jones. É uma decepção. O Origem é uma decepção. Ainda tem que chegar nessa parte. E me falta o encadernado, justamente o último, que é o Guerra Darkseid. Porque o Forever Evil eu não comprei encadernado, porque eu peguei a minissérie.
A minissérie.
É, uma coisa que eu vi que valeu a pena. Eu tava muito tempo sem pegar a minissérie, esperando sair o encadernado, que até é uma coisa que eu meio que tô fazendo atualmente. Só que já tô me arrependendo, porque tá mais barato comprar a minissérie a R$20 a edição do que esperar o encadernado, que vai sair a 300. E eu acabei não lendo, me falta esse Guerra Darkseid, que já tá esgotado, eu sei, não tem lugar nenhum, então não vou pagar um preço abusivo. Quando a Panini relançar, eu espero pra ver se eu consigo por metade do preço, que vai ser o dobro, então pelo preço que elas vendendo atualmente, ou não vou comprar mesmo, foda-se. Porque também não é tão bom assim. Não peguei essa fase, mas o começo de 11 é ruim. Como eu brinquei antes, né, eu acho que o John se perdeu muito com o reboot, sabe? Muito, 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 muito. Não sei se deram muito poder pra ele, ou se realmente ele foi o único cara que acreditou no que a DC estava realmente relançando os personagens e que isso ia dar super certo. De certa forma, até dá pra elogiar a honestidade dele, né, de tentar fazer isso, tentar relançar os personagens. Mas, bom, a gente já conversou em outros programas, né? O universo DC não começou em 2011 e ele não funciona se você quiser começar em 2011. O legal do universo DC, e isso é um grande diferencial dele pra Marvel, é justamente a ideia de legado, né, de que aqueles personagens são icônicos, de que aquelas histórias são épicas, de que existe uma família ali, existe uma continuidade naquelas histórias, mesmo que a gente não precise pirar muito na questão da cronologia e das crises, os personagens da DC funcionam melhor pra mim dentro desse contexto, né, de que eles existem através das eras e através do tempo. Então, essa fase negra aí da DC 2011, que tentou rebutar tudo e me convencer que estava começando agora, é difícil achar alguma coisa assim legal. Acho que as melhores coisas foram justamente as que não estavam começando tudo, né? Que estavam ou continuando alguma fase clássica ou simplesmente continuando algumas histórias. O Batman do Snyder, o Homem Animal, o Monstro do Pântano. Acho que daria pra salvar aí dessa época, sabe? O resto.
Eu acho que ainda dá pra salvar uma coisa que foi um conceito relativamente diferente: a Mulher Maravilha do Azarello.
Isso, tem, boa
quem,
também.
Tem
boa.
Quem gosta e quem não gosta.
É legal.
E tem o próprio Aquaman do próprio Jones, que é bacana.
É verdade.
Que é divertido. Se bem que ali o Aquaman foi um pedido do Ivan Reis, né? Ele queria fazer o personagem e o Jones acabou indo junto, né?
Eles meio que reabilitam o Aquaman ali, né? Eles pegam o gibi com essa finalidade de reabilitar o Aquaman. Pra quem não lembra, o Aquaman, até alguns anos atrás, era a piada da liga, mas isso é zoeira, tá, gente? É tipo, Marvel não tem clássicos, não entrem nessa. Ele era piada porque o Adult Swim lá do Cartoon Network fazia umas vinhetas com aquamentos super amigos zoando ele. E quem é mais velho lembra, né? Isso faz que 20 anos. E agora o Adult Swim não passa mais assim, né? Passa no streaming, você liga no programa direto agora, não tem mais essas vinhetas. Mas foi assim que começou a história do Aquaman. Provavelmente já pegando um pouquinho de zoeira antes de falar com os peixes e tal, lá desde a época do Super Amigo. Mas o que bombou mesmo o meme foi isso, tá, gente? Então não entrei nessa. O Aquaman nunca foi esse personagem ridículo que as pessoas achavam que ele era até o Adult Swim começar a fazer isso. Até porque antes disso teve uma fase excelente do Peter David. Né? Provavelmente é a fase definitiva do personagem.
Que é o Aquaman que aparece no desenho da Liga, né?
É, o Aquaman é o mais famoso. O próprio Momoa não é aquele personagem, mas o visual dele, a ideia de você botar um cara barbudo, fortão, tatuado, vem dali, sabe?
Isso. Cabeludo, né? Só faltou cortar a mão dele e colocar
só,
o gancho.
Só faltou,
né,
cortar a mão, talvez no segundo filme, vamos torcer, né?
Agora, falando em Aquaman, teve aquela fase do Buzzick que é bem diferente e é interessante, né?
Qual a fase do Buzzick?
Do Aquaman, com ele meio como que colocaram outro personagem, que era o Arthur, que era um negócio misturado com magia.
Que tava lá redonda também.
Era interessante. Também. Saiu já pela Panini.
Não peguei essa parte, não peguei. O Aquaman da Liga da JLA que nós falamos ainda é esse inspirado do David, né? Sem a mão, usava uma mão de água, né? Daquele que
Não,
vai se resolver na era obsidiana.
Não, ele começou com o do Peter David com um gancho normal, com um gancho, um arpão comum. Aí depois eles colocam aquele que era meio que um metal inteligente
Isso.
né?
Depois veio a mão de água.
É, quando começa com
Depois vira
essas
mão de
farofas
água.
aí pra botar uma mão normal, uma mão biônica, no caso, você já sabe que vai botar que nem o Thor, né?
É.
Faz um braço, aí já botaram o braço biônico, aí depois na próxima fase já era ele o Thor com o braço de novo, né? Não engana ninguém esse negócio de mão biônica no gibi, infelizmente, né? Mas aquilo eu achava bem legal. Essa liga do Jones não me interessa tanto, mas você tem razão, bem lembrado. O Aquaman do Jones eu li. Eu acho que eu li todo o Aquaman do Jones, é bem bom, assim, é bem feijão com arroz. Não reinventa a roda, não super reabilita o personagem. Até tenta criar uma mitologia pro Aquaman nova, né? Com aquela história dos outros que cria lá
Cara,
outro.
o Jones conseguiu que o Aquaman tivesse duas revistas mensais. Isso é um feito para poucos.
É, não. O Aquaman do Jones realmente é uma exceção bem lembrada por você aí. Mas na Liga, cara, ninguém tá digno de nota na Liga. Eu acho mais legal. Eu esqueci de comentar um. Mais legal dessa Liga do Jones, o paralelo que eles fazem lá no, na Terra 2, do James Robinson, se eu não estou enganado.
Sim.
Aquela Terra 2 que já não existe mais, ela começa. Porque dá tudo errado na invasão do Darkseid lá que começa a Liga do Jones. Então morre o Batman, morre o Superman e acaba assumindo a poderosa e a caçadora. Elas vêm para nossa realidade, né? Aí só sobra uma nova versão da Sociedade da Justiça que vai surgindo lá e que aparece o Alan Scott Gay, aparece o Jay Garrick novo, né? Vão aparecendo, aparece o Doutor Estranho, Doutor Estranho não, Doutor Destino.
Senhor
Aqui
Destino.
essa revistinha é legal. Então, o que eu acho mais interessante dessa liga do Jones é como o James Robson pega e escreve melhor essa história da revista da Terra 2.
Ah, você serve, eu acho que vale pelos desenhos, sim. Saiu uma edição em só o lápis disso. Já falei dessa coleção aqui, mas esqueci de nome dela. E é só o lápis do Jim Lee, com os balões, né? E tudo mais. E ele tá muito inspirado ali, ele tá se divertindo mesmo fazendo, a parte tá bem detalhada e tudo mais, é uma fase que ele tá bem, bem empolgado mesmo. Agora, a história parece que você tá vendo aquelas cutscenes de videogame, sabe? É tudo bem massa velho demais e não tem muita substância não. É o Super-Homem engraçadinho, é o Hal Jordan pimpão demais. E eu sei que isso vai se alinhando ali dele em diante, mas sei lá, principalmente esse Forever Evil. Que meu, não, Forever Evil foi agora, né? Não, agora foi o ano do vilão. Sempre tem essas coisas. Todo ano a DC tem um o reinado sombrio dela, né? Só que esse.
Não, Forever Evil é o que do Sindicato do Crime.
Não é. Isso.
Não,
Ano do
esse
vilão é
que o Marcos.
agora. Ano do vilão já é Renascimento.
Não, mas esse que o Marcos tá falando foi o reinado sombrio da DC, né?
É, foi o
Que
Forever Evil,
o
isso.
Luthor via o Norman Osborn. Tem umas tretas bizarras, aquela coisa do Dick mesmo, a revelação da identidade do Dick, e é mandate da DC ferrar com a vida do Dick Grayson, né? O Dick Grayson, o Wally West e os demais titãs originais, todos estão sempre se ferrando, como a gente já comentou aqui. Agora mesmo, acabou o Infinity Frontier nos Estados Unidos e o Roy Harper virou um Lanterna Negra também, né? Lanterna Preta, não sei como é que traduzir.
Infinite
Mas.
Frontier, que futuramente falaremos aqui com mais detalhes.
É importante. Já dei esse spoiler aí, mas não é bem spoiler, não.
É.
Tá nas imagens de divulgação toda. Mas assim, o Amazo também parece o Ultron, né? Ele vai evoluindo até conseguir uma forma corpórea do mal e tudo mais. Eu acho que ele recicla uma porrada de ideias e que fica tudo muito derivativo para ser um novo começo. O começo, repito, parece videogame, eu acho que ele tá querendo mesmo falar a linguagem daquela geração jovem ali daquela época, mas depois, na hora que ele tenta crescer a história, ele tá derivando de. Puxando ideias de onde ele tá lendo, do que ele tá vendo, que. Sei lá, acho que até as séries que ele tava assistindo, ele colocou no Aquaman e tudo mais. Eu não gosto muito, eu acho que não tem brilho. Eu acho que vai ser legal, assim, vai ter uma história interessante, com peso, só lá em Dark Side War mesmo. Que é a arte do Fabok, que tá muito bom mesmo, eu concordo com você, mas eu acho um Jin Lee não tão chamativo e mais. Um Jin Lee que sentou e estudou, sabe? Fez o Segundo Guerra e tudo mais. E pensou mais o traço dele. Gosto muito do Fabok. Acho feio ele imitar o Brian Bolland no Três Coringas, aquele atropelo, aquele negócio bizarro de história. também do Jones, né? Mas gosto muito dele em Dark Side War. E infelizmente a Panini tá fazendo esses encadernados aí bem. Se você até quando vai ler, você descobre realmente que tá faltando coisa. Assim como foi com o Infinito, né? Dos Vingadores do Hickman, que você tem que pegar três encadernados pesados e ler uma história de um, uma história do outro, uma história do outro, e volta pro primeiro. Aí não tem guia de leitura, viu? Você tem que baixar na internet.
Atrás, eu fiz isso uns 2 anos atrás com essa. É muito chato fazer isso. Na boa. Tem que abrir uma página de algum colega aí que colocou no seu site a ordem de leitura e eu ficava voltando. É muito chato. E o Infinito é um encadernado que eu não tenho também, que eu comprei a minissérie. Aí pelo menos tem, ocupa menos espaço na prateleira.
E é encadernado que sumiu, né? Tava sendo vendido a preços exorbitantes, aí republicaram e já tá a preços exorbitantes de
agora
capa.
Já republicaram a preços exorbitantes.
É, já vem de capa, né?
Já tá sendo especulado mais exorbitante ainda.
É uma forma de tentar acabar com os scalpers. Seja você mesmo o scalper.
Bom, e você? Chegou a hora de você revelar nosso futuro, Vitor Azambuja.
Então, o nosso futuro é que a gente vai continuar gravando mais pilhas de gibis. Não, tô me adiantando, peraí.
E o Dãozinho?
Bom, o Dãozinho vai continuar a ausência mais sentida, né? Esse silêncio. Esse silêncio ensurdecedor aí que prossegue na podosfera da não participação de Dãozinho vai continuar. É, bom, eu tô brincando de tirar as cartas sem querer ofender ninguém. É porque eu vou falar de Vingadores e Defensores Tarô, que é um gibizinho que eu comprei recentemente. Isso quer dizer que eu comprei ele ano passado, quase um ano atrás, e estava na minha mesa de cabeceira desde então, porque a pilha da minha mesa de cabeceira, teoricamente, é a pilha número 1, né? São os primeiros gibis que eu vou ler, certo que eu nunca pego os gibis que estão ali, eu sempre pego alguma outra coisa para ler na pilha das que estão espalhados aqui pelo meu escritório, ou eu vou na casa da minha mãe e pego ainda outra coisa que está muito mais tempo na pilha. Mas enfim, esse estava na minha pilha de cabeceira, eu tomei vergonha na cara e resolvi ler. É uma minissérie, na verdade, em 4 páginas, que a Panini lançou por aqui no susto, e eu achei muito legal a sinceridade da Panini, que já no texto de introdução dessa edição eles falam que eles nunca tinham ouvido falar dessa história. E quando ela chegou na editora, eles estranharam a full, assim, não entenderam porque que queriam que publicasse. Muito legal a sinceridade da Panini, mostrando que não tem o menor controle sobre o material. É uma história do... É um crossover dos Vingadores Defensores, escrita pelo Alan Davis, com arte do Paul Renault e cores do Paul Mounts. Reparem, na capa só diz assim, Alan Davis, Paul Renault, Paul Mounts. O Alan Davis é o roteiro, não desenha esse gibi, mas... Provavelmente só foi publicado porque tem o nome dele na capa, viu? Bom, se você tá perdido como eu e como o pessoal da Panini estava quando ouviu falar desse gibi, saiba que após ler esse gibi, nada será esclarecido, você ficará ainda mais perdido. Vou tentar resumir a história. Ela começa com um flashback do Capitão América e do Namor na Segunda Guerra, com os invasores. E foi aí que já me ganhou, porque eu acho muito legal esses personagens, os invasores, mas as histórias modernas deles, não necessariamente as histórias antigonas lá. Mas eu sempre achei muito legal isso da Marvel ter um grupo de heróis que atuou na Segunda Guerra, porque é estranhíssimo você não ter meta-humanos atuando nas guerras. Lá na DC tem toda uma teoria que eles faziam antigamente de por que os heróis não podiam atuar lá na Europa na Segunda Guerra. Mas na Marvel você tinha os invasores. E aí eles acabam encontrando um inimigo lá, o Oberführer Occult, que está com uma magia que faz as estátuas ganhar vida. E eles estão tomando um cacete até que o Capitão América se irrita e vira o Hulk. Do nada, assim, o Capitão América fica verde, cresce músculo e derrota todos e não sabe o que aconteceu.
Faltou editor, né?
Hã?
Faltou editor.
Faltou editor. E o Namor tá numa missão com os defensores. A história não situa o momento no tempo que ela se passa, mas se passa lá na época clássica dos defensores, que tem uma formação mais clássica dos Vingadores também. Então os defensores vão ser o Hulk, o surfista, o Doutor Estranho, Namor e a Valkyria, e os Vingadores vão ser o Visão, o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão e a Feiticeira Escarlate, todos com seus uniformes mais clássicos lá da década de 60 e 70. E nessa missão, o Doutor Estranho reuniu os defensores para recuperar o Ikor do Diabo, o Ikor Satânico, uma coisa assim, que tá com um mago mequetrefe que tá usando para dominar umas pessoas. Depois que eles conseguem derrotar esse mago, o Namor decide ir até os Vingadores, o Ikor de Ishizor, que achei. O Namor decide ir até os Vingadores para falar com o Steve, com o Capitão, sobre essa lembrança dele, que ele se lembra desse encontro com o Oberführer Occult, que ele não se lembrava até então. E ele quer entender que lembrança é aquela, né? Porque ele viu o Capitão se transformar no Hulk, da onde saiu aquilo. E eles acabam... E o Doutor Estranho também que ajuda pra conseguir guardar o tal Tricor, que é muito perigoso, que serve pra dominar as pessoas, etc e tal. E aí eles vão até a mansão dos Vingadores e o Visão tá enlouquecido lá, atacando os Vingadores, e os Vingadores estão lutando contra eles. Não, o Visão enlouqueceu, ele é um androide, aconteceu alguma coisa, a gente tem que deter ele. E aí, com a ajuda dos defensores, eles conseguem deter o Visão. O Namor vai junto com o Capitão acessar os arquivos. E o Capitão diz, olha, não existe um Oberfuhrer Occult, nunca existiu isso, né? E você fica, nossa. Bom, pra não contar a história toda em detalhes, resumindo muito, acaba se descobrindo que o Diablo tomou posse de uma porção desse Icor. E pela providência do Doutor Estranho aparecer lá com o restante do Icor, que é uma tinta, né? O Diablo tinha usado o que ele já tinha para fazer cartas de tarô, né? Na verdade, cartas desenhando cada um dos Vingadores e dominar assim os Vingadores. Tinha dado errado com o Visão, porque o Visão é um androide, né? Então, na verdade, os Vingadores estavam atacando o Visão porque o Visão não estava dominado. E aí, com o que sobra lá do Doutor Estranho, ele vai também dominando os defensores. A história fica muito legal. O Diablo vai usando as cartas para ir dominando outros heróis e tal, ficar bem aquela coisa de, nossa, como é que vamos detê-lo? Tem alguns momentos bem cômicos, assim, você vê que o Alan Davis tava com foda-se, ligado? Tipo, quando o Diablo manda o surfista buscar um cafezinho na Itália, aí sai o surfista disparado lá, e vai da Itália e volta com o cafezinho, e aí os heróis percebem que tem alguma coisa errada, porque eles, não, o surfista não costuma voar tão baixo, né? Algo errado está acontecendo, algo errado não está certo. É bem assim que os outros heróis se dão conta de que tem alguma coisa errada acontecendo na mansão dos Vingadores. Enfim, dá uma treta cósmica lá, em algum momento eu não lembro se é o Thor ou a Valkyria, já faz umas semanas que eu acho que a Valkyria corta as tais das cartas, e como elas são mágicas, elas querem ficar unidas, elas não querem se separar, e a Valkyria corta bem ao meio, e as cartas acabam se unindo fora de ordem, né? Então vale aí metade do Hulk se une com o Capitão América, metade da Valkyria se une com Thor, e aí acaba criando tipo uma versão amálgama dos Vingadores e dos Defensores, só que isso vai ser lá pra última edição, e no meio do caminho eles lutam com personagens de desenho. É muito louco, é uma história super louca, é sem pé nem cabeça. Ela começa direitinho, assim, os Vingadores contra os Defensores contra o Diablo e tal, você vai, não, tá, beleza, tá interessante essa história, vamos ver onde é que vai dar. Só que lá pela terceira e quarta edição, eles são só quatro, o Alan Davis, ele chuta o pau da barraca, ele escreve o que ele quer, ele resolve em um dado momento que ele quer botar lá, os Vingadores e Defensores contra uma equipe de super-heróis de desenho animado, ele bota, aí ele resolve que quer escrever essa versão amálgama, que é bem legal, dos Defensores e dos Vingadores, tem uns personagens bem bacanas, e tem a curiosidade de como cada um tem duas metades de cartas diferentes, você tem, na verdade, características do mesmo personagem em dois personagens amalgamados diferentes, né? Então você vai ter ali dois personagens com características do Hulk, dois personagens com características do Thor, acaba dando umas misturas bem interessantes, assim. Só que ele não aproveita pra nada esses personagens, sabe? Lá no fim, a mistura do surfista com o Doutor Estranho, que é o Doutor Surfista, ele acaba, que é um hippie, ele vira um ripão, assim, e ele acaba descobrindo a verdade e tal, só que aí ele chama umas crianças, ó, as cartas têm o poder de umas crianças, aí eles conseguem tirar as cartas das crianças, e ele não explica quem são as crianças, ele não explica como as cartas foram parar em poder disso, ele não explica de onde apareceu aqueles personagens de desenho animado, ele não explica esse plot que ele criou lá no começo do Capitão virar o Hulk lá no passado, e desse Oberfuhrer Occult, que também estava usando o tal do Icorna, supostamente nesse flashback que o Namor teve, ele não explica de onde saiu esse personagem, ele não explica nada, ele não explica literalmente nada. A história é divertida, ela é uma boa leitura, a arte, apesar de não ser da Alan Davis, ela é bem legal, é uma arte bem, bem bacana, ela diverte durante as quatro edições, mas ela acaba e você fica, hã? Sabe? Acaba e você fica pensando que eles tinham mais uma ou duas edições da minissérie para lançar, que talvez explicasse alguma coisa, e foi cancelado, e eles tiveram que terminar ali mesmo, onde estava escrito na quarta, então fica bem com essa sensação. Então, se você não comprou esse gibizinho, eu tenho uma boa notícia, ele está esgotado, você não consegue comprar mais, pelo menos não no site da Panini, mas se você ficou muito curioso para ler essa história, que nem a Panini sabia que existia, você encontra ele aí em alternativas para comprar, tá? Não estou falando que você encontra e-mails alternativos sem pagar, para comprar. Dá um Google aí, você acha em alguns lugares pra comprar, afinal faz um ano só lançado. Historinha bacaninha, assim, dá pra pegar e ler sem conhecer muito, ajuda um pouquinho se você souber quem são os defensores, né? Eles não são tão conhecidos atualmente, mas há uns anos atrás saiu bastante coisa deles naquela coleção histórica Marvel, né? A saudosa, que todo mundo sente falta dela, menos a Panini, que agora ela pode lançar tudo em capa dura pelo dobro do preço. Então, assim, mas eu li esse gibi, vou ser bem sincero, eu li porque estava na minha mesa de cabeceira, eu comprei porque estava em promoção, eu peguei provavelmente para completar aquele valor, que né, Marquito, de pague mais para economizar. Então eu comprei um gibi a mais para pegar um desconto maior nos outros gibis que eu queria comprar. Não me arrependo, que é uma leitura divertida, como eu falei, é um gibizinho dos Defensores, que é uma coisa que você não vê atualmente muito por aí, mas você termina a história boiando como começou. Talvez se a gente tirar as cartas do tarô e algum místico possa nos explicar o que diabos aconteceu nessa edição. Mas provavelmente não.
É interessante porque o Defensores, acho que desde daquela minissérie que foi com a equipe da Liguinha, né, que com o Demates, o Giffen e o Maguire, eles meio que são colocados como um alívio cômico, né? De lá pra cá, pelo menos o que saiu que eu lembro, assim, tem muita coisa, assim, de humor deles, assim, usado como alívio cômico.
Essa minissérie que você citou foi meio que uma tentativa de fazer na Marvel o que o Demates, o Giffen e o Kevin Maguire fizeram pela Liguinha, que a gente comentou antes, né? De pegar personagens clássicos lá da Marvel e fazer o alívio cômico. Eu não acho essa história tão boa assim. Tem momentos engraçados, tem muitos momentos engraçados. Mas não é tão boa assim. Quem ficou curioso...
Não.
Quem eu ficou acho curioso, que isso tem no capa vermelha aí da Salvati ou dos Defensores. É essa história, viu? É essa mini aí engraçadalha. Não é
eu
tão
acho até
boa
que, que o revival da Liguinha pela equipe, naquele Jafons da Liga da Justiça, até mais interessante do que essa mini dos Defensores.
É, até porque tem uma conexão, né? Não, tem situações engraçadas de você imaginar o surfista. O Defensor sempre foi um grupo... Bem, eles não eram um grupo, né? Eles sempre falavam isso, eles não são um grupo, eles são pessoas que se uniam eventualmente para fazer alguma coisa. Só que elas, por muito tempo foram sempre os mesmos, né? Depois entra lá o Gavião Noturno, o Cavaleiro Negro, a própria Valkyria chega depois na equipe, né? Ela, naquela versão que ela não é uma Asgardiana, ela é criada pela Encantor. E com o Doutor Estranho, enfim, eles sequer se gostam, sabe? Então o Demates e o Giffen exploram isso para fazer algumas piadinhas interessantes. Mas, não, sinceramente, eu não lembro deles tanto como alívio cômico, a não ser nessa mini. Eles ficaram muito, assim, para escanteio quando o Netflix decidiu fazer a minissérie dos Defensores sendo os heróis dos Marvel Knights, né? Os heróis urbanos. O Luke Cage, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Demolidor no Netflix viraram os Defensores, que não tem nada a ver com essa versão dos quadrinhos dos Defensores. Aí o nome acabou ficando mais associado a eles. Até teve um gibi chamado Os Defensores com essa formação do Netflix e tal. E teve alguns outros um pouco antes disso, tirando, acho que na época do Medo. Medo, como é que é? A Essência do Medo.
A essência do medo aqui no Brasil.
Acabou tendo alguma coisa deles também. Mas essa formação é bem clássica, assim, Doutor Estranho, Namor, Surfista e Hulk, assim, é uma coisa bem, bem nos 70, 80.
É a primeira, né? A primeira formação deles, né? E eu acho que deve ser o grupo mais apelão da Marvel, né? Porque Surfista Prateado, Doutor Estranho, Namor e Hulk...
É, total, né? Tem que ser coisa grande, né? E é sempre umas ameaças do Doutor Estranho, muito engraçado, né? É sempre umas tretas do Doutor Estranho, impressionante. O Doutor Estranho não consegue resolver.
Ele arranja até de ser para uns amigos para resolver.
Vem aqui me ajudar a limpar a merda que eu fiz.
Não, tanto que em várias edições um deles vai embora. De cara, não vou fazer isso não, foram-se vocês, sabe? Vai embora, o surfista vai embora, o Hulk vai embora, não dá pra vai embora. Várias edições é assim, sabe? Tem nada a ver com essa treta aí, se virem.
Inclusive, aconteceu agora também no gibi novo do Defensor do All, e o surfista dá no pad, ó, foda-se, não vou ficar aqui não.
É, clássica, né? Clássica.
Pois é, e agora sim, é uma formação assim, que você parar pra pensar hoje, é uma coisa aleatória, né? Eu acho que mais um grupo mais aleatório que os Defensores, clássico assim da Marvel, só os campeões, né? O campeões clássico, né?
Eu ia falar se você não falasse, só os campeões.
Os campeões clássicos eram o Motoqueiro Fantasma, Viúva Negra, Anjo
Homem
e
de Gelo.
Homem de Gelo.
Aí entra gente tipo Gárgula, Hércules, acho que o Fera tá uma época também.
Nossa.
O Fera eu lembro do X-Factor. Não, mas esses campeões era muito aleatório. Até tem uma história recente que alguém tenta pegar um equipamento dos campeões lá, e aí ativa um sistema de segurança do Warren, e ele vai, pô, que você tá querendo buscar os equipamentos antigos campeões, cara, eu tava lendo aquilo e pensei, caralho, quem é que lembra dos campeões, mano? Pelo amor de Deus. Tá guardando onde isso? Você não sabia que é caro espaço em Nova York? Onde é que tá guardado essa merda, mano? Pelo amor. Aquela época que a Marvel queria fazer equipe a todo pano, né? Tudo tinha que ter uma equipe.
Essa é aleatória demais. Eu não sou muito fã dos Defensores, não, mas assim, essa minissérie, até quando eu vi assim, você falou que leu, eu vi a Teca colocou também no Twitter, né, que tava lendo. Eu não sou um grande fã do Alan Davis, eu gosto de algumas coisas dele, mas assim, é aquela coisa, você. Fala pra você não conhecer os ídolos. Ele nunca foi um ídolo, mas assim, o comportamento dele na CCXP que eu fui já me. Eu gostava, mas não era essas coisas todas. Aí o comportamento dele na CCXP já me fez gostar menos, entendeu? Tem algumas coisas dele que eu gosto, mas não é tudo isso.
Do Davis?
E como é só ele escrevendo? Sim, o Alan Davis.
Ah, não. Isso do comportamento dele eu soube. Antissocial, né?
É o mínimo, né? No... O antissocial é o mínimo. Ele tava muito. Parecia que ele não queria estar ali. A gente sabe que o fã brasileiro é chato, né? Ninguém vai querer. Parece que ele tava sendo abordado, inclusive, no hotel. Então, assim, isso é coisa de fã sem noção, mas assim, o cara, eu não sei se ele queria cobrar pelos autógrafos e falaram pra ele que não era de bom tom, que aqui no Brasil não costumava cobrar pra dar autógrafo, né, e aí ele meio que ficou de má vontade. Eu uma coisa que eu não sei se eu já contei aqui, mas isso é uma coisa que eu lembro vivamente. Eu tava na fila lá pra pegar um autógrafo dele, e a pessoa que tava na minha frente na fila pediu para eu tirar uma foto dele com o Alan Davis. E o Alan Davis saiu na foto esticando o braço para pegar o meu gibi para autografar.
Caramba.
Então, para vocês terem uma ideia de como tava a simpatia dele na CCXP. Enquanto isso, o Mark Farmer, que tava do lado dele, que é parceiro do Alan Davis e muita coisa, super solícito, super simpático, ficou conversando com o Dãozinho, para vocês verem, conversando em inglês com o Dãozinho, Dãozinho falando inglês com ele.
Que não fala inglês.
Que não fala inglês. Ele ficou lá impressionado com o formateco da Mythos, que era aquela Superboy e a Legião, que ele escreveu, ou ele desenhou, não sei. E ele tava lá, ele começou a folhear o gibi e tava adorando aquele gibi, que foi o gibi que o Dãozinho levou pra ele autografar. E totalmente o contrário do Alan Davis, tava do lado dele.
Não, eu gosto do Alan, tem umas coisas que ele escreve. Tem desenhista que se aventura a escrever e faz coisas legais, né? Canais, mas interessa. Eu acho que é o caso do Davis. Ele fez minissérie do One Shot. Tem um Vingadores Primordiais, que até saiu na Salvat Capa Preta, que eu gosto muito. Ele escreve e desenha, que é mais ou menos ali uma ligação do pós o
C. Não, Liga da Justiça, o Prego. O outro
que é muito
Prego
bom,
também,
né?
Que é muito bom.
Eu ia falar, o Prego é bem legal.
Ele tem umas coisas legais, sim. Agora, eu não li esse, tá? Mas pelo que o Vitor tá falando, realmente é uma coisa meio que as contas não param, né? Pra escrever coisa lá pra pegar. E eu também não sou fã dos Defensores, não. Por conta de uma questão. Daquele que eu sou, Defensores com Vingador. Lá nos começos que dizem que eu acho aquela história muito ruim. Eu brigo comigo mesmo. Eu tenho o maior clássico dos Vingadores que eu sou. E eu brigo
a guerra,
mesmo.
Defensores Vingadores, aquela? Isso já foi republicado uma porção de vezes como clássico. Uma bosta essa história mesmo.
Toda
hora que eu publicar esse negócio é ruim, gente.
Eu li uma vez em formatinho, pastor, nunca tinha. Comprei esse maior clássico pra completar a coleção mesmo. Fui tentar reler e não gostei. Não gostei mesmo. Agora, eu gosto desse que vocês falaram, dessa volta engraçadalha deles. E gosto de algumas interações. A gente tem aquela fase do Peter David com o Dale Keown, que eles se encontram mais ou menos, combatem aqui na testa. Eu acho legal a coisa do conceito de defensor. É um grupo que mal se encontra. Eles se encontram pra improvisar e resolver uma coisa na correia lá e some de novo. Tinha até uma época que tinha uma maldição, né? Que se eles se encontrassem todos juntos, ia acabar. Aí no Hulk, Dr. Esther assume que a mentira é a balela, não queria ver, mano. Aquela desculpa de não pude ir, amigos, o negócio é só semana que vem. E, sei lá, eu acho que os grupos em si tem algumas legais, mas é difícil você fazer isso. Recentemente teve até um encadernado, o Defensores, a Melhor Defesa, que são histórias fechadas que acabam uma cruzando com a outra até o final e amarra. Essa eu acho legal. Mas esse Tayo eu achei bacana. Tem uma capa bonita, né? Uma capa meio que parecendo carta de Tayo mesmo, arte em carta. Mas acabei não lendo. Nem comprei quando saiu aqui. por outros meios. E sabe, eu achava ainda que é o Alan Davis que desenhava, né? Porque geralmente é ele que escreve, sabendo que nem é ele agora, aí que eu não vou...
Bom que o Vitor fez esse sacrifício aqui, pô.
Não, mas não é ruim. Só não é... Não agrega nada, sabe? É... Tá ali na coleção.
Não é ruim, mas também não é bom, né?
É divertido, mas acaba sem final, sabe? Parece que cancelaram o Gibi, viu? Deve ter cancelado. Tentei até pesquisar pra ver se alguém sabia da história do Gibi, mas eu só achei, tipo, Goodreads, oferta na Amazon.
Não é, eu jurava que era mini, não,
achei
não é
nada,
não era
mini. Sobre a história do Gibi, não.
Acho que é isso, senhores. Algo mais a acrescentar?
Não, é isso. Nosso futuro é continuar gravando podcast aí pra entreter nosso ouvinte. Qualquer reclamação, e-mail e telefone do Marquito vão estar nesse post, tá? Podem ligar a qualquer hora. E era
arroba Marcos Felipe.
Olha aí. Bom, então, encerramos por aqui. Muito obrigado pela previsão otimista, Vitor Azambuja.
É sempre um prazer e me sigam para mais dicas de o que não comprar.
Maurício Dantas, vamos acompanhar a sua saga do bonequinho.
Deixa aí você ir a par disso, nossa.
E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br